Rádio Brasil.
Agora sim, né, Josué? Agora sim, aumentando o som do radinho, porque chegou a hora de deixar bem informado o mala do seu vizinho. Disputa por herança teria motivado ataque a tiros dentro de restaurante na Avenida Laura Nunes.
Olá, bom dia. Ontem o Vasco venceu. Hoje tem Flamengo e como será? Já já eu volto e conto tudo aqui na Rádio da Informação.
Prefeitura decreta situação de emergência por estiagem em 11 distritos de Vitória da Conquista.
Olá, muito bom dia. Confira daqui a pouco no nosso plantão de polícia. Briga de família termina com um casal baleado em Conquista. Daqui a pouquinho mais informações aqui no plantão de polícia.
Monitora é agredida dentro de creche municipal no bairro Miro Cairo e prefeitura repudia a violência. Homem morre no Ceasa e causa comoção em Vitória da Conquista.
Rádio Brasil.
Gordo Repórter. É notícia.
Ô Juju, no início não precisa ligar pra mim não, que eu vou te ligar do número, viu? Eu mesmo vou ligar de um outro telefone, que o meu tá meio baqueadinho.
Baqueadinho, né? Já ligou? Já ligou, baqueadinho? Bom dia, gordo.
Bom dia, meu odontólogo Dandão, Danzinho.
Tá felizão da vida aí, ó. Aí bom, tá feliz.
Bom dia, Juju, Betito, Leozito, Josa. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Sua, Dandão.
Ganhou ontem, gordinho. Tá feliz da vida.
Rotina. Isso eu não comemoro mais não, moço, pelo amor de Deus.
É rotina.
Oh, meu Deus.
Olha isso, rapaz. O Vascão tá desembestou.
É novos tempos, seu Daniel Silva.
Olha aí, novos tempos. Quem te ensinou isso?
Você,
a vida. A vida, a vida. Eita. Tá certo, gordinho. Você não tá errado, não, gordinho.
Mas, Dandão, eu vendo sua manchete aí. Meu primeiro assunto seria esse. Para dizer o porquê do silêncio. Porque foi um fato que me desafiou ontem à noite. Para você ter ideia, eu fui na UPA ontem às 10 horas da noite.
Certo.
Porque esse caso eu venho acompanhando desde as 15 horas de ontem, desta agressão dentro de uma escola municipal aqui de Vitória da Conquista.
Uhum.
E o que chegou para mim que seria uma professora. E monitor é professora, claro. E essa agressão foi parar na UPA.
Pois é, gordo. Nós estamos falando, gente, talvez você não acompanhou aí o web jornalismo, a galera aí dos blogs, mas uma monitora escolar, ela foi agredida dentro de uma creche municipal lá no loteamento Miro Cairo. E o caso provocou uma forte reação aí da prefeitura. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, duas mulheres participaram da agressão, sendo uma delas mãe de um aluno da unidade. De acordo com as informações divulgadas aí pela prefeitura, a mulher procurou a creche após relatar uma suposta agressão contra a criança. Durante a conversa com a coordenação, o aluno teria apontado a monitora como responsável. Em seguida, as duas mulheres passaram a agredir a servidora com socos e empurrões, chegando a bater a cabeça dela contra a parede. A administração municipal repudiou o episódio, informou que está prestando apoio à profissional, além de acompanhar o caso junto às autoridades competentes. O episódio reacendeu um debate aí sobre a violência contra servidores públicos dentro do ambiente escolar e a necessidade de reforço na segurança nessas unidades de ensino. O caso aconteceu ontem e aí você deve estar se perguntando, mas por que que não chamaram a polícia? Chamaram a polícia, mas aí as agressoras conseguiram fugir, não foi isso, gordinho?
Exatamente. Inclusive, Dandan, ela chegou na UPA desacordada, passou pelo raio-x às 18 horas, e estava no prontuário para fazer uma tomografia às 21 horas também de ontem.
Caramba, então foi... E deu alguma lesão, gordo?
O rosto ficou desfigurado, segundo as primeiras informações que eu obtive na UPA ontem.
Meu Deus do céu.
E aí a curiosidade pegou o gordinho de cheio. Porque quando eu fui para a UPA, porque eu fui não como jornalista, gente, eu fui como vereador da assistência à família da monitora. Saber se estava precisando de alguma coisa, eu fui lá para isso. Quando eu cheguei lá, Dandan, me deparei com vários policiais e duas viaturas na porta da UPA. Eu não sei se é para isso ou se foi a questão da multidão que estava lá ontem ou se teve alguma outra intercorrência. É. Mas tinha várias viaturas ontem na porta da UPA e vários policiais, viu, seu Daniel Silva?
Olha, ontem nós tivemos aí uma tentativa de homicídio, na verdade, uma tentativa de duplo homicídio em um bar conhecido aqui da cidade, na Avenida Laura Nunes. Daqui a pouco o Léo Santos está chegando aí. O que a gente sabe até agora é que esse ataque a tiros dentro do restaurante pode ter sido motivada por uma questão de herança, né? Foi uma maior confusão aí, viu, gordo? Um sapeca iaiá, talvez tenha sido essa a razão, né? De você ter encontrado com tantos policiais ontem aí na UPA em
não Vitória foi à noite
da Conquista. É, o episódio foi ontem, né, de manhã, e o pessoal foi levado para lá. Então, de repente, gordo, deve ter sido reforçar a segurança, não sei. Vamos aguardar, né, pra gente saber o que de fato aconteceu. Deixa Leozinho chegar com o plantão policial, que aí ele informa pra gente, né? Mas vamos lá, minha gente, olha, boa notícia, hein? Boa notícia! A Câmara aprovou o limite de 40% para taxa de esgoto e agora o projeto avança aqui na cidade, né? Tem outras votações ainda para acontecer antes de ser sancionado. E provavelmente nós teremos sim a sanção desse projeto de lei e a mudança na tarifa de esgoto aqui em Vitória da Conquista. A votação foi unânime, não é, gordo?
Unânime, oposição e situação.
É, veja a situação que se encontra a nossa amiga Embasa, que não conseguiu convencer ninguém a dar um voto contrário a esse projeto de lei que vai sim desafogar e aliviar o bolso do consumidor conquistense, do cidadão conquistense, né? Reduzindo a tarifa de esgoto. A gente falava ontem aqui com o autor do projeto de lei, que é o vereador Edivaldo Ferreira Júnior, e ele explicava pra gente, né, e lembrávamos também que a Embasa teve um lucro agora de R$1 bilhão. Então, fazer uma renúncia de receita, né, aceitar essa redução, não vai ter, é claro, impacto nas contas da empresa, mas para quem está faturando R$1 bilhão não vai ser um impacto tão grande, não é? Uma vez que nós estaremos aliviando as famílias e a Embasa não é uma empresa que visa lucro, é uma empresa pública. Então o governo deve entender também que não é justo, em um momento em que as famílias estão tão endividadas, a gente marchar acumulando lucros em empresas públicas, não é, gordinho? Sei que a matéria ainda precisa passar por uma nova votação antes de seguir para a sanção. O texto também se apoia em entendimentos jurídicos que reconhecem a possibilidade de regulamentação municipal sobre esse tipo de tarifa, o que fortalece a proposta aí dentro do campo legal. Além da redução, o debate envolve também a qualidade dos serviços prestados pela concessionária responsável pelo saneamento, tema que tem sido constantemente levantado durante a tramitação do projeto. Então, se confirmada em definitivo, a medida pode representar uma mudança significativa na política de cobrança de esgoto aqui em Vitória da Conquista. Muita gente, inclusive, gordo, surpreso com a iniciativa, né? Porque depois de tantos aumentos que tivemos, e aumentos que, é claro, passam pela decisão dos vereadores, uma medida como essa desonerando, né, afogando, aliviando o bolso do consumidor, foi realmente muito comemorado, gordinho, comemorado agora, por toda a população.
inclusive no meu discurso,
a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala às vezes. A autoria do vereador Edvaldo Ferreira Júnior,
show de bola, para mim foi a sacada do ano até o momento, essa questão de Edvaldo Ferreira Júnior, e votamos a favor e vamos pressionar para que seja executada essa redução da taxa de esgoto, que é o nosso sonho. Agora, alguns vereadores usar o microfone para dizer que a Embasa não faz nada em Vitória da Conquista, aí é lamentável.
Você pode até criticar a qualidade do serviço, né, Gordo? Mas não pode falar que não faz nada. Serviço.
Agora, dizer que a Embasa não faz nada em Conquista, pelo amor de Deus. São mais de 750 milhões de reais investidos na cidade. Ah, tá atrasado, tá, a barragem do Catulé, mas vai ser entregue em 2027. A maior obra hídrica da história de Vitória da Conquista. Mais de 300 milhões. Todos os distritos vão ser abastecidos com água da Embasa agora, com cercadinho, com Iobim e cabeceira do Jiboia. Esgotamento sanitário agora, a maior obra da história dos Campinhos e Simão. Vila Elisa, Mirucário, esgotamento também sanitário dentro do mesmo projeto. Aí o vereador dizer que a Embasa não faz nada, que vira as costas para a Conquista, pelo amor de Deus.
Quem foi, Gordo? Conta aqui para mim, eu não conto para ninguém, não.
É porque tá, a Câmara tá pegando fogo, se eu falar nome de colega aqui é complicado, falou abertamente lá.
Tá certo.
E aí fica esse discurso, Dantan, vazio, pelo amor de Deus.
Vamos considerar o discurso aí do seu colega como uma hipérbole, né? Um exagero intencional, né? É isso. Mas a Embasa realmente tá em débito com a cidade, viu? Principalmente nessa questão da requalificação asfáltica. Isso aí realmente tem pegado bastante aí, viu?
E olha que mudou de empresa, viu, Dandan?
Mas não resolveu o problema.
E não resolveu o problema.
Não resolveu o problema, não é? Enfim. Olha, Gordinho, falando aí em infraestrutura, ontem nós estávamos falando sobre a obra de drenagem lá da Avenida Brumado. Você se recorda, não é?
Ô, Dandan, a Brumado ontem foi de palco de todos os assuntos em Vitória da Conquista.
Pois é, gente, olha, a Prefeitura de Vitória da Conquista se manifestou ontem à tarde sobre o andamento das obras de revitalização da Avenida Brumado, que é uma das principais vias, não só da Zona Oeste, mas do município. E segundo o governo municipal, a intervenção faz parte de um conjunto estratégico de investimentos em infraestrutura que foi iniciado em 2023 e executado por etapas para reduzir impactos no trânsito. E de acordo com a nota que nós recebemos da Prefeitura, a Empresa Municipal de Urbanização, a EMURC, que está no olho do furacão aí, não é, Gordo? Ela está atuando na conclusão da segunda etapa, que inclui recapeamento e sinalização no trecho entre o Moinho Sudoeste e a Avenida Integração, né? Essa obra tá parada. A gente viu começar, comemoramos, mas depois parou, né? E aí a prefeitura tá dizendo que os serviços, eles chegaram a ser suspensos por conta das chuvas, mas devem ser retomados nos próximos dias. Ótimo, boa informação pra gente, né, que tá aí aguardando a conclusão dessa requalificação asfáltica. A terceira etapa, envolve a macrodrenagem da região. E aí, que é considerada essencial pra gente prevenir alagamentos, melhorar o escoamento das águas. A obra, segundo a prefeitura, tem contrato vigente até janeiro de 2027. E segundo a prefeitura, essa obra de drenagem está dentro do cronograma, apesar das condições climáticas adversas. Até o momento, 180 aduelas de concreto já foram entregues, com 80 aduelas instaladas, de um total de 800. Veja que nós só instalamos 10% das aduelas que nós necessitamos instalar. 80 de um total de 800. A gestão também informou que a ponte da Avenida Brumado passou por reforço estrutural e está totalmente liberada para uso após interdições temporárias durante a execução dos serviços. A prefeitura reforça que as obras seguem com planejamento técnico e garante o cumprimento dos prazos, destacando o impacto das chuvas acima da média no ritmo dos trabalhos. Portanto, está aqui a nota de esclarecimento da prefeitura explicando sobre essa celeuma aí envolvendo a Avenida Brumado e afirmando que a obra, ao contrário do que estão dizendo, está dentro do cronograma, não tem obra atrasada, né? E que a suspensão que aconteceu, ou as suspensões no trabalho que aconteceram, foi por conta da chuva, viu, gordinho?
Eu vou ficar quieto para evitar mais polêmica. Então tá dentro do cronograma, Danã?
Segundo a prefeitura, sim. Dentro do cronograma, apesar das chuvas, né, que acabaram forçando aí a suspensão do serviço e aí você ter que drenar aquela água. Ontem mesmo o pessoal tava drenando água por lá, né?
Qual foi a data de 2023, Danã? Você lembra, não?
Gordo, esse contrato que está aí em vigência, ele começa em outubro do ano passado e tem 15 meses para ser concluído.
Então, anterior foi aquela lambança, aquela, do que aconteceu.
Foi. Esse contrato é um novo contrato. Então, a obra. Avenida Brumado está em discussão desde de outubro de 2023, se eu não me engano.
Isso, outubro. 23.
Isso. Só que como houve um redimensionamento do canal de drenagem, eles realizaram um novo contrato. E esse novo contrato entra em vigor em outubro do ano passado. E daí pela frente, 15 meses para concluir a obra. Então não tem obra atrasada, não, gordo. É o que informou a Secretaria de Comunicação aqui de Vitória da Conquista.
Fazer o quê, né, Danã? É nota.
Está informado, né? E aqui a nossa obrigação é espelhar as informações e os dados oficiais do governo municipal, né? Falando ainda em governo municipal, a Prefeitura de Conquista decretou situação de emergência nos 11 distritos rurais do município por causa da estiagem prolongada. A medida foi oficializada por meio do decreto número 24.224, publicado ontem no Diário Oficial. Segundo a administração municipal, essa decisão foi tomada após parecer técnico da Defesa Civil, baseado em todos os dados da Agência Nacional de Águas. E esse decreto, assinado ontem, gordo, ele atinge os distritos de Batipé, Dantilândia, Inhobim, São Sebastião, Cabeceira do Jiboia, São João da Vitória, Cercadinho, Iguá, Veredinha, Pradoso e também José Gonçalves. A seca, ela continua provocando prejuízos à agricultura, à criação de animais e também ao abastecimento de água em diversas comunidades rurais. Com o reconhecimento dessa situação de emergência, o município poderá adotar medidas urgentes para reduzir os impactos da estiagem e buscar apoios dos governos estadual e também federal. A prefeitura informou ainda que equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Rural seguem monitorando a situação nas localidades afetadas, viu, gordinho? Apesar de você ver muito campo verdinho por aí, mas a falta d'água tem prejudicado bastante o homem do campo aqui em Conquista.
Para você ver como é que é complexo, nós temos a maior zona rural do Nordeste. Quem vive em Conquista, ontem mesmo minha mãe comentava aqui que nunca viu um ano tão chuvoso na história, desde que a gente está aqui, desde 95, mas a nossa zona rural é extensa. Aqui pode estar chovendo. Eu passei em Batipé esses dias, Danã. Você tá doido? Complicado demais, seca, meu irmão.
É mesmo, gordo?
Seca. Quer dizer, é o contraste. Você tá ali no Pradoso, passando o posto da Polícia Rodoviária Estadual, tudo verdinho, chovendo.
É.
Você passa o Pradoso ali para a região que você está andando muito bem, São Joaquim, ali, Juazeiro, Gamileira, já começa a seca. É.
Mas, ô Gordo, são os biomas, né? Vitória da Conquista, ela é cortada por 3 biomas distintos, né? E aí você vai ter características bem diferentes de solo, de vegetação, a depender de onde você estiver, né? Então, se você tá lá em José Gonçalves, você tem um tipo, se você tá lá em Limeira, você tem outro tipo, né? De vegetação, de clima também, né? Então, esses biomas vão condicionando, né? A situação climática aqui do município. Aí fala assim, choveu, mas choveu onde? No município inteiro? Choveu de forma igual na cidade toda? Não, minha gente, infelizmente não. E aí é por isso que uma hora a gente fala dos estragos da chuva e das consequências das chuvas, como nós estamos falando aqui da Avenida Brumado, e no mesmo jornal, na mesma edição, a gente fala dos danos causados pela seca, né, na zona rural do município, porque infelizmente algumas localidades estão sendo afetadas, o que leva o município a decretar aí situação de emergência por conta da estiagem. 11 distritos nessa situação, Gordinho. Não é pouco não, viu, Gordinho?
Não é pouco não. Mas, Dadá, eu estou ansioso agora.
Sim.
É para saber o número oficial do TRE aqui para Vitória da Conquista. Quantos eleitores, viu, Dadá?
Pois é, olha, ontem foi o último dia para a gente regularizar a situação do título, né, de eleitor. E eu passei ontem lá por volta de 9 horas, tinha gente ainda trabalhando, Gordo, no Fórum Regional Eleitoral. E eu queria saber se eles conseguiram reduzir esse número, né? Filas gigantes, muita gente procurando atendimento, né, presencialmente, muita gente que tentou resolver de forma online também as suas demandas junto à Justiça Eleitoral. Agora a gente quer o número atualizado, né, Gordo?
É, eu acho que nós vamos bater quase aí, já pensou 250 mil, Dadan?
Não, nós vamos passar esse número.
Será?
Vamos passar esse número. Conquista, só para você ter noção, poderá ter 262 mil eleitores, Gordo.
Eita!
262 mil eleitores. Qual o problema de Conquista? A fragmentação do voto. Porque isso ameaça a nossa força política, né? A gente tem muita gente votando, a gente vota muito, mas decide pouco. Por quê? Porque o nosso voto é todo fragmentado, viu, Gordinho? Entra naquela conta que nós já estamos falando sobre ela já há um tempo, né? Então, falta uma coordenação para a gente articular o voto, definir quem vai ser o candidato que vai representar a Conquista. Então, o voto é muito disputado na cidade, muitos candidatos de fora buscando o voto da cidade, e isso acaba ameaçando, né, enfraquecendo a nossa capacidade de decisão. Ou seja, a gente vota, mas não leva. A gente vota, mas não decide. Porque no final, fragmenta-se muito o voto do eleitor conquistense.
É, se é 262, contando aí as margens de porcentagem de abstenção das últimas eleições, poderemos ter votantes em Conquista, mais de 200 mil eleitores. Votos válidos.
Exato.
Ô, conquistense.
É isso.
Mas daqui a pouco começa o congestionamento aéreo, Daniel Silva.
É, daqui a pouco começa avião descer e subir, e vira aquela confusão, e aí a gente se distrai, perde capacidade de tração, né? E aí a gente acaba deixando de lado a nossa sofrida Vitória da Conquista. Disse e volto a repetir, em 2026... vote em Vitória da Conquista, uma cidade que necessita de mais cadeiras, uma cidade que necessita amplificar a sua voz. Olha, se você é da direita, você tem candidatos para votar que vão representar bem Vitória da Conquista, candidaturas locais. Se você é da esquerda, da mesma forma. Se você é de centro, da mesma forma. E aí, Gordo, eu vi recentemente a campanha do pré-candidato a deputado estadual, Wagner Alves, ele falando dos voos, né? Dizendo que Conquista sai de um ATR de 72 lugares para um Grand Caravan de 9 lugares, e ele provoca: não podemos aceitar nenhuma cadeira a menos. A questão é que nós já estamos há algum tempo vendo Conquista se descredenciando do seu lugar, perdendo espaço nesse tabuleiro chamado Bahia, né? E aí a gente não vai perdendo só cadeira. A gente perde cadeiras, a gente perde o espaço, a gente perde voz. E aí eu tenho que concordar com Wagner. Nós não podemos, Gordo, aceitar nenhuma cadeira a menos. Seja ela no avião, seja ela na Assembleia Legislativa ou no corpo executivo do governo estadual. Vitória da Conquista precisa ter o seu espaço, mas o espaço ele precisa ser disputado, porque ninguém vai dar de graça pra gente, não é, minha gente? Então isso aqui é uma provocação principalmente aos eleitores da nossa cidade, né? Tenho que concordar com o Wagner quando diz, não podemos aceitar nenhuma cadeira a menos, e não podemos mesmo, Gordo, porque o que está em jogo é o interesse de Vitória da Conquista. Por isso, já disse lá atrás, estou dizendo e vou continuar falando. Em 2026, vote em Vitória da Conquista. 7h32, vamos ao intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Brasil Notícias. 107.7